Como é feito o diagnóstico da síndrome de intestino curto?
Então, eu sou a Rita, sou a mãe do António, que tem 4 anos de idade atualmente e tem síndrome de intestino curto. Passado 2 dias do nascimento, foi descoberto que o António tinha, afinal, uma má formação no intestino delgado, uma atrésia junilial tipo 4, que basicamente o intestino dele desenvolveu-se mal e pouco e mal. Estava bastante atrofiado, a equipa cirúrgica acabou por fazer um pequeno grande milagre, que acabou por fazer juntar os pedacinhos melhores e construir-lhe um pequeno intestino. Mesmo assim, ele ficou com uma jejunostomia e uma ileostomia à pele.
Qual foi o impacto do diagnóstico da síndrome de intestino curto na vossa família?
O médico veio falar connosco e diz-nos qualquer coisa do género. O António ia ter síndrome de intestino curto e ia ser dependente de parentérica meses ou anos. O impacto do diagnóstico e o impacto da doença na nossa vida foi enorme. As restrições, infelizmente, não foram só para o António, foi para a família, mas eu acho que quem mudou mais foi mesmo a irmã. É que só quando se chega à casa é que se tem noção dos impactos que isso tem, não é? Acabamos por ter muitas limitações e restrições, coisas que não tínhamos, como ir passar fim de semana à casa dos avós, ir jantar à casa dos amigos. Eu deixei de trabalhar para lhe dar acompanhamento. Há 5 anos que não estou a trabalhar. Eu acho que com o tempo é que fomos percebendo o que era o diagnóstico, e acho que ainda hoje não sabemos muito bem até onde podemos chegar com o diagnóstico, porque estamos sempre a aprender coisas, estamos sempre a perceber o que se pode fazer, o que é que não se pode fazer. O ele ficar com ou sem parentérica, acho que ainda hoje estamos a lidar com o diagnóstico.
Como foram os primeiros anos de vida com síndrome de intestino curto?
O processo de reabilitação dele começou com, isto foi sempre com avanços, recuos. Tentou-se que ele fosse alimentado inicialmente por sonda nasogástrica o mais precoce possível, que começasse a tolerar a alimentação. Depois, à posterior, acabou por ser até por via oral, fazer a reconexão perto dos 6 meses de idade. Entretanto, depois da reconexão, aquilo ali houve ali alguma coisa que fez com que ele deixasse de comer tão bem. Foi novamente uma luta para ele começar a comer. Por exemplo, os banhos. Os banhos, parece uma coisa tão simples, não é? Aliás, ele tomou banho muito tempo no nosso lavatório. Portanto, isto acaba por ser ter algumas restrições, não é? Mesmo a nível de desenvolvimento, o António, desde as 4 semanas de vida que teve a terapia de fala, e eu lembro perfeitamente que a introdução da sopa, ou seja, dos semissólidos, foi bastante difícil. Por volta dos 3 anos, a gente decidiu que ele deveria ir para a escola. Esta articulação com a escola também foi muito importante. Eu, na altura, nós já éramos acompanhados pela equipa local de intervenção, pela GELIS, e tivemos ajuda também para articular com a escola. Ele acabou por ter um processo mais específico, quer pela doença em si, que se traduziu nos cuidados, para os meninos também terem de saber como é que haviam de lidar com ele e com o cateter.
Tem sido um caminho de muitos desafios, mas também de muitas conquistas. Quais?
O que é que aconteceu? Foi uma coisa engraçadíssima, que eu tenho mesmo a contar. Nós andámos anos a tentar que ele comesse, com terapia da fala, e depois mais tarde até com integração sensorial, que acho que ajudou imenso, no fundo, na seletividade alimentar dele, na dificuldade, ou seja, na introdução de novos alimentos, novas texturas, porque ele manifestou isto e ajudou imenso. E em casa fomos trabalhando. Mas depois também chegámos a um ponto que achámos que as coisas está a esgotar. E o que é que aconteceu na escola? Ele teve efetivamente apoio de uma terapeuta da fala, que o acompanhou nos lanches. Ele começou a comer com os outros meninos. E a primeira vez que comeu pão com manteiga foi na escola. Eu acho que as maiores conquistas foi ali para a escola. Alimentação oral e diversificada, ou seja, foi uma luta, mas estamos a conseguir reduzir um bocado às horas de parentérica e aos dias, e dar-lhe uma certa liberdade não é? A ele e a nós. Eu acho que neste momento o que eu considero que foi assim mais importante e que eu vejo é que no meio de tudo isto é que ele ainda é feliz.
Qual o impacto da redução da nutrição parentérica na vida do vosso filho?
O António era, ou seja, precisou de parentérica, ele fazia 7 dias por semana. Numa fase inicial começou então das 16, 15, 14, até que estabilizámos ali por volta das 11 horas. A nossa médica já nos tinha falado há algum tempo e já tinha havido um caso onde tinha sido submetida uma menina já com um tratamento inovador para o síndrome do intestino curto e finalmente em abril nós iniciamos essa medicação. Eu acho que nem o mês passado o António começou a reduzir a parentérica, que é a nível de número de dias. Começou por reduzir um dia logo. E pouco tempo depois passou logo para 2 dias. Na altura de verão passou por 3 dias. Ou seja, conseguimos fazer coisas que durante anos não fizemos. Como, por exemplo, sair à noite com ele. Ele nunca tinha saído à noite, não é? Havia um carrossel. E o António durante o dia já tinha visto carrossel, só que o carrossel durante o dia, mesmo que se mexa, não tem luzes. Então foi super engraçado, porque ele queria andar no carrossel, mas ele estava tão entusiasmado por ver tanta luz, porque ele nunca tinha visto um carrossel com tantas luzes, não é? Porque ele via-os sempre com as luzes apagadas, a trabalhar assim, mas com luzes apagadas. Então aquilo foi fantástico. Acho que ainda pode melhorar muita coisa. Os hospitais, há uns que... Ou seja, uma normalização de procedimentos. Por outro lado, o acesso, por exemplo, quer à parentérica, quer a alguns suplementos que os miúdos possam ter, quer à medicação. Falar-se mais sobre o assunto, apoios de técnicas e de tratamentos que venham a valorizar a alimentação precoce e oral, preferencialmente, não é? Para que a reabilitação intestinal seja melhor.
Qual a vossa mensagem de esperança?
O facto de haver um fármaco novo, ou seja, começam a haver mais planos, portanto é preciso mesmo ter fé e confiança nas pessoas, que eu acho que as coisas vão melhorar significativamente a partir de agora.